mesmo tempo tenham um menor impacto ambiental. E deixo desde já aqui a informação de que a regulamentação se encontra desde já finalizada, pronta a poder entrar em vigor pouco tempo antes da aprovação deste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a iniciativa legislativa hoje aqui em discussão visa regular todo o processo de produção e comercialização de substâncias explosivas, bem como o respectivo processo de licenciamento e de comunicação que passa a ser eletrónica. Sendo que o atual enquadramento legislativo relativo aos explosivos e artigos pirotécnicos encontra-se realmente disperso por diversos diplomas legislativos, alguns com mais de 40 anos, e, portanto, é bem-vindo esta tentativa de unificar e codificação do diploma legal e deste regime jurídico, especialmente para aqueles que são os agentes no terreno, que muitas vezes se vêm confrontados com leis antagónicas e de difícil compreensão. Dito isto, o PSD, nessa fase, acompanha, como sempre acompanha, quando as iniciativas e os diplomas ficam mais simples. Mas a verdade é que o Governo, ao invés de criar um regime atualizado e mais de acordo com as especificidades deste tipo de atividade, desperdiçou esta oportunidade e por ser uma unificação feita de forma muito pouco criteriosa, resumindo-se praticamente a uma operação de copy-paste que resulta numa confusão tremenda e num diploma mal organizado, incoerente e de difícil leitura. Em concreto, esta iniciativa legislativa regula as seguintes matérias para termos a noção da sua abrangência. Por um lado, quanto aos produtos explosivos, divisões de risco e grupos de compatibilidade, classificação de estabelecimentos paióis e paiolins, exercício das atividades de fabrico, comércio, emprego de produtos explosivos, licenciamento dos estabelecimentos paióis, paiolins e armazéns, regras aplicáveis ao fabrico, armazenamento, eliminação, comércio, emprego, transporte, produtos explosivos e substâncias perigosas, fabrico, armazenagem e eliminação dos produtos explosivos, regras específicas para o exercício da atividade comercial, importação, exportação, transferência e trânsito de produtos explosivos e substâncias perigosas, disponibilização, aquisição e emprego de produtos explosivos, espetáculos pirotécnicos, transporte e carregamento comum, fiscalização de produtos explosivos e substâncias perigosas, responsabilidade criminal e controle nacional, uma miríade e um sem número de matérias que regula. Sendo que a proposta de lei ora em discussão define ainda como artigos proibidos os engenhos explosivos improvisados ou artigos de pirotecnia, o que inclui qualquer engenho que tenha substâncias explosivas ou uma mistura explosiva de substâncias concebidas para produzir um efeito calorífico, luminoso, sonoro, gasoso ou fumígeno, ou uma combinação destes efeitos, incluindo especificamente pensada para os populares Very Lights. Por outro lado, este novo regime jurídico dos explosivos e substâncias perigosas passa a criminalizar a posse de explosivos, artigos ou engenhos pirotécnicos em recintos desportivos e locais de concentração de adeptos, seja prévia, simultânea ou posterior ao espetáculo, locais onde ocorrem celebrações de êxitos desportivos, em locais destinados a treino e à prática desportiva ou instalações de clubes e sociedades desportivas. E criminaliza também quem usar engenhos explosivos em locais destinados ao treino e à prática desportiva, numa óbvia referência aos Very Lights. Mas não faz uma clara distinção entre aquilo que é a pirotecnia ilegal e a pirotecnia tradicional ilegal dos espetáculos desportivos e das festas que tanto abrilhantam todos os nossos espetáculos e comemorações pelo país inteiro. Para o Governo é tudo a mesma coisa. Não importa se é um espetáculo pirotécnico, se é um qualquer adepto com um Very Light num recinto desportivo que pratica uma ilegalidade. Tudo, no entanto, nesta visão securitária pouco aberta à sociedade, realmente vamos sempre atrás do momento mediático, porque as televisões falam em problemas com adeptos desportivos que faz o Governo. Criminaliza-se. criminalize sem critério, sem olhar para o ordenamento jurídico. E também, lamentavelmente, e ao contrário do que disse aqui o Partido Socialista, nós acreditamos que tenham, aliás, tal como fazem reuniões secretas, também têm documentos secretos, naturalmente, porque a verdade é que a Assembleia da República chegaram zero pareceres numa matéria de complexidade técnica como esta, difícil, que é preciso muito cuidado. A Assembleia da República recebeu zero pareceres, porque o Governo não se dignou a juntar um único parecer com a iniciativa legislativa, nem sequer se deu ao trabalho de referir o grupo de trabalho multidisciplinar que constituiu em 2018, que nem da exposição dos motivos consta. E, portanto, o que nós esperamos é que realmente o Governo faça marcha atrás e em sede de especialidade permita que sejam ouvidas todas as entidades do setor, não só a PSP, que regulamenta e fiscaliza nesta dupla vertente, mas também as associações de pirotecnia, todas as empresas tradicionais, que são tantas pequenas e microempresas, para que possam ser ouvidas e se faça, de facto, a revisão e uma atualização da lei tão necessária, mas aquela que o país precisa e não aquela que cegamente, mais uma vez, pelos vistos, o PS nos quer oferecer. Porque se for desta forma responsável, contem com o PSD, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ficou muito famoso um sketch dos Gato Fedorento que se chamava O Maior da Minha Aldeia. Era um sketch em que todos os habitantes daquela aldeia tinham consequências físicas da utilização de explosivos. Eu não quero trazer demasiado humor para uma situação que é dramática, mas quero alertar para a consciência popular que existe que a utilização não controlada e não profissionalizada de explosivos tem consequências. Tem consequências físicas, tem consequências ambientais, tem muitas consequências. É uma atividade perigosa. Nós estamos a tratar da utilização de explosivos. Não estamos a tratar da utilização de qualquer outra coisa que não tenha consequências. E, portanto, quando se fala em medidas com ímpetos securizantes, demasiado securitarismo, nós temos que nos lembrar que aqui é de explosivos que estamos a tratar. Quanto maior for o profissionalismo e a profissionalização de quem lida com eles e quanto menores forem as situações em que eles são utilizados, melhor. E eles têm vindo a ser utilizados cada vez menos e cada vez em menos situações, e ainda bem. Restam algumas situações. As festas populares, onde eles devem poder continuar a ser utilizados sempre que haja o cumprimento de regras e profissionalização da maneira como eles são utilizados, e a utilização pelas claques. Utilização não apenas dentro dos estádios, mas utilização também dentro das várias atividades económicas legais e ilegais que as claques desenvolvem. E desse ponto de vista, nós não podemos aceitar que, sob a pretensa acusação de populismo penal, se queiram proteger as atividades violentas das claques, para que depois, quando há acidentes ou quando acontecem espetáculos menos bonitos dentro daquilo que deve ser um espetáculo bonito, que é o futebol, venhamos todos dizer: é uma vergonha aquilo que aconteceu no estádio. Mas depois, quando aqui se discutem as leis que podem evitar, criminalizar e punir quem pratica essa minoria, essa pequena minoria de adeptos que pratica esses atos violentos, depois chamamos de populismo penal. Portanto, julgo que para aqueles que vivem deste setor económico é benéfico que haja uma regulamentação previsível, que toda a legislação esteja concentrada na mesma lei. Isso introduz fatores de previsibilidade ao setor económico, que é um facto que existe, mas distingue aquilo que é a utilização legítima, segura dos explosivos, daquilo que é a utilização ilegítima e não segura dos explosivos. Chama atenção para o parecer da Associação Nacional de Municípios sobre a necessidade de trabalhar em colaboração com os bombeiros nesta matéria, e certamente estamos disponíveis para, no âmbito da especialidade, fazer melhorias que se entendam necessárias.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. A acrescentar às intervenções anteriores, eu gostaria de regressar ao parecer da Ordem dos Advogados, que é muito crítico em relação a esta proposta do Governo. E é crítico sobre, em particular, sobre um tema que tem a ver com a clareza da própria lei, desde nas questões mais singelas, como o uso e abuso de siglas que depois não aparecem explicadas, até alguma confusão nos conceitos, indeterminação nos conceitos, que é um problema importante em questões de bem legislar, que é um desiderato que nós devemos ter sempre nesta casa e que o Governo também deve ter em mente. Estas leis não servem só para ser lidas por juristas, ou só pelo Governo, ou só por quem já as conhece. Elas são lidas por agentes económicos e da pequena indústria, por utilizadores, por forças policiais com mais ou menos conhecimento técnico especializado e, portanto, é importante que elas sejam claras. E eu gostaria de saber como é que a senhora Secretária de Estado responde a este parecer. É dos pareceres enviados o único que entra neste grau de detalhe, os outros eximem-se praticamente a exprimir opinião, portanto, é o mais denso que temos. Ele é muito crítico deste ponto de vista e é uma situação que nos deve preocupar a todos. Gostaria de ouvir a sua resposta para este repto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tenho a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna. Disponho de até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os grupos parlamentares pelos contributos que aqui já expressaram e que espero que em sede de especialidade possam ser aprofundados. Eu começo, se me permitem, já por responder ao Sr. Deputado Rui Tavares, dizendo, por exemplo, que na Ordem dos Advogados refere que no artigo 5 fala no RPE, criticando o facto de não se perceber a sigla, quando no próprio artigo 1º, número 5, é logo definido o que é um RPE, Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada. Portanto, está logo no artigo 1º. A Ordem esquece de ler o artigo 1º, passou para o 5º, mas isso não impede que nós não possamos olhar para a lei e aperfeiçoá-la, acima de tudo, porque todos reconheceram aqui que é uma lei bastante técnica, com bastante especificidade, e sim, Sra. Deputada Emília Cerqueira, ela pretende abranger o ciclo de vida de toda esta atividade. É exatamente, é muita matéria, é matéria de explosivos, tem que estar devidamente acautelada, precisamente pelo seu grau de perigosidade. Quer mais diplomas, com diplomas dispersos? Não quer toda a matéria que aqui referiu incluída no diploma? Parece-me uma má opção, mas se o PSD quiser por aí. Agora, vamos lá esclarecer uma coisa. Os espetáculos de pirotecnia continuam a poder ser feitos nas feiras, nos mercados, desde que com pessoas licenciadas e autorizadas para o efeito e com formação introduzida agora, e com formação para manusear este tipo de matérias. Nós estamos a falar de matérias perigosas, nós estamos a falar de matérias que matam e, portanto, é necessário garantir a fiscalização de todo o ciclo de vida destes produtos, nomeadamente o seu transporte, sabendo os itinerários, para que não haja desvios, para que não haja paragens não previstas, para que se possa, de facto, garantir que quem tem necessidade económica, e que ela existe, obviamente, que possa desenvolver a sua atividade, mas eliminando, tanto quanto possível, todos os fatores de risco associados a esta atividade. Agora, permitam-me também que refira que esta restrição levantada, referida pela senhora deputada, Patrícia Gil Vaz, ao senhor deputada, eu não vou tão longe em dizer que parecem o lobby das claques, mas porquê é que ligou os engenhos pirotécnicos às claques? A senhora acha bem que haja, a senhora deputada acha bem que haja engenhos explosivos em estabelecimentos de ensino? Acha bem que se possa utilizar e usar e estar na posse de engenhos pirotécnicos em estabelecimentos hospitalares? Porquê é que não se referiu a estes? Porquê é que só refere o desporto? Será que há aqui alguma legislação específica que permita criar aí sim um grupo privilegiado que possa utilizar engenhos explosivos no desporto, no futebol e que seja proibido nas escolas? Qual é o seu critério? O critério não deve ser o da perigosidade? Não deve ser o de licenciamento de uma atividade que é perigosa? Ninguém está aqui a impedir dos cidadãos de poderem manusear engenhos explosivos ou artigos pirotécnicos. Têm que estar licenciados, têm que ter formação. É a regra básica num Estado de Direito que defende a atividade económica com regras de proteção dos próprios cidadãos. Muito obrigada, Sr. Presidente.